Esta é a nossa reunião. Muito obrigado. Temos uma ordem de trabalho bastante extensa. Eu vou começar com o primeiro ponto. Estamos 11 membros da comissão, portanto, temos quórum. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, dizer que, como sabem, temos às 11 horas a audição do Sr. Ministro das Finanças. Vamos percorrer e tentar completar os pontos da ordem do dia que pudermos até lá. E afim, se pudermos depois ainda da 1 à 1:30, no final. Quanto ao ponto 1, atas. Temos aqui bastantes atas. As atas 16, 17 e 19 a 39. Elas foram distribuídas. Pedi para alertar que iam ser hoje votadas. Pergunto se, em relação a... Penso que não é preciso submetê-las à votação individualmente. Se individualmente, se há alguma objeção, alguma... Podemos dá-las por aprovadas ou há alguma observação em relação a alguma ata? 16, 17, 19 a 39. E há também as atas daquele grupo de trabalho sobre a lei das finanças regionais que tinha ficado para trás. Foram, na altura, corrigidas de acordo com a observação que o Dr. João Paulo Correia utilizou. Aprovadas. Não há ninguém vota contra? Abstenções? Não há nada? Aprovadas. Requerimento do CDS-PP sobre a audição dos autores do estudo do Banco de Portugal sobre investimentos em educação em Portugal. Por favor.
Eu vou pedir que os requerimentos passem para o último ponto, está bem? Porque, quer dizer, ainda não vi os requerimentos. Sim, porque ainda não, eu não vi os requerimentos. Sim. Aqui. Não vão conversar? Está bem, então o quê? Eu não vi os requerimentos, é só isso? Se me puderem distribuir os requerimentos...
Gabinete do Sr. Governador do Banco de Portugal. E primeiro ele disse-me que não poderia no dia de hoje. Estava previsto a audição para hoje. Tentei arranjar outra data, até o início das funções no BCE. E a última resposta que tive foi que ele, depois da data de hoje, no final desta semana, iria para Frankfurt e já não estaria cá, ou pelo menos não teria agenda. Não sei exatamente o motivo, mas que não teria disponibilidade de agenda. Bem, é evidente que o Sr. Governador está ainda em funções, até poderá não estar, enfim, não sei qual é o motivo, mas está ainda em funções. Portanto, eu quero pedir uma indicação à Comissão sobre o que é que deve fazer em relação a esta audição. Se deve insistir numa data, se devo, com a indicação de que ele ainda está em funções e que se refere ao exercício passado, ou se devemos deixar cair esta audição, ou o que é que devemos fazer? Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem a palavra. Do ponto 4 da ordem do dia.
Sr. Presidente, eu quero acreditar que o Sr. Governador, Dr. Vítor Constâncio, tem algum, já tenho dúvidas, mas pelo menos tem algum respeito pelo Parlamento. Ele está em funções e, até se ir embora, continua em funções. Eu não acredito que, se fosse outro órgão de soberania a pedir uma reunião antes da sua saída, nomeadamente a Presidência da República ou o Governo, que o Sr. Governador mostrasse indisponibilidade da agenda. E, portanto, Sr. Presidente, eu penso que devemos insistir para que ele cá venha. Em segundo lugar, eu penso que o próprio Governador do Banco de Portugal devia ter tomado a iniciativa. Antes, ao cessar funções, antes de sair, eu quero ir ao Parlamento fazer um relatório, um balanço da minha atuação. Era ele próprio que devia ter a iniciativa, em vez de estar a fugir ao Parlamento. Isso evidencia, porventura, uma má consciência. Ele lá saberá o que pesa e a fuga a ser questionado, o que em democracia é normal. E, portanto, Sr. Presidente, a minha sugestão é que seja de novo feita uma insistência junto do Banco de Portugal e aguardaremos com serenidade a resposta do Sr. Governador.
Muito obrigado. Eu queria dizer que vi ontem uma notícia relativa, não sei se diz respeito relativa a uma opção que a Comissão de Assuntos Europeus teria tomado, mas tinha a ver com uma audição no âmbito da nomeação para o BCE. Discutia-se nessa notícia, de uma coisa da Lusa, se seria ou não aplicável a esta nomeação. E a essa altura, até, tenho pena que eles não estejam, o Sr. Deputado Honorário Novo aparecia citado como dizendo que propondo uma audição conjunta com a Comissão das Leis e Finanças. Mas não é isso que está em causa. Está em causa uma audição sobre a atuação, sobre o exercício de funções como o Governo de Portugal até agora, portanto, uma vez que desta sessão legislativa, desde que esta Comissão está em funções, até agora o Sr. Governador ainda não esteve aqui para ser... portanto, eu penso que devemos distinguir, só para, no fundo era para... devemos distinguir o objeto desta audição dessa outra questão, que terá, eventualmente, até causado alguma polémica sobre se era não aplicável. É outra coisa. Sr. Deputado, Sr. Cristas tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, com franqueza, parece-me, e concordo com o Sr. Deputado do PS, Duarte Pacheco, que acabou de referir que parece de bom tom e de utilidade que o Sr. Governador venha cá fazer um balanço final e, com franqueza, despedir-se da COF. Já que ainda não conheceu a COF com esta composição, pelo menos despedir-se da COF parecer-me-ia de bom tom. Quanto à utilidade da vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal para o futuro dos trabalhos, já me parece duvidosa, porque, com franqueza, ele neste momento está, com certeza, mais a pensar no BCE do que no Banco de Portugal. Está seguramente mais motivado e preocupado com outras questões do que com as nossas. Mas, por razões institucionais, e não tanto pela utilidade substancial que possa sair daí, mas por razões institucionais, muito obrigada. Eu creio que vale a pena insistir com o Sr. Governador para vir cá fazer um balanço final e fechar. Quanto à questão da coincidência ou não com a Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Pedro Adão Rodrigues pertence à Comissão e depois se poderá dar uma palavrinha sobre isso, explicar em que ponto é que estão as coisas.
A inscrição do Sr. Deputado José Guzmão, não sei se quem é que pediu a primeira palavra. Para seguir, Sr. Deputado José Guzmão, por favor.
Bom, era para intervir no mesmo sentido e acrescentar que penso que se viesse a verificar o cenário, para nós impensável, do Sr. Governador do Banco de Portugal se recusar a vir a esta comissão, que a Comissão de Orçamento e Finanças deveria fazer uma discussão sobre uma tomada de posição pública sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bandão Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para confirmar a notícia do que o Sr. Presidente ainda há bocado veiculou, de que ontem, na reunião da Comissão de Assuntos Europeus, ficámos surpreendidos com a recusa do Sr. Dr. Vítor Constâncio de vir ao abrigo da Lei 43 de 2006, pelo facto de ter sido nomeado e indigitado pelo Governo português para uma função europeia à Comissão de Assuntos Europeus. E foi nesse âmbito que o deputado Honório Novo propôs a sua audição conjunta pelas duas comissões. Se bem que as duas audições não têm nada a ver uma com a outra. Uma audição é no âmbito das suas novas funções e esta era no âmbito das suas anteriores funções.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado Hortêncio Martins, primeiro, então, que foi... bem, pelo que tinha visto, mas primeiro é melhor, realmente não tinha falado ainda para dizer isto, Sr. Deputado Hortêncio Martins, desculpe.
Sr. Presidente, obrigada. Bem, eu já há alguns anos que estou aqui nesta comissão e penso que o Sr. Governador, o Dr. Vítor Constâncio, sempre se comportou corretamente com esta comissão, com a Assembleia da República e com esta comissão. Nunca se negou a vir à nossa comissão e sempre o fez com toda a disponibilidade e tempo, tal do Sr. Deputado Duarte Pacheco a sinalizar que até fazia exposições muito longas, portanto, com todo o tempo para que os deputados pudessem esclarecer-se sobre as matérias em causa. Penso que faz sentido que o Sr. Governador venha fazer, no fundo, o balanço da atividade e, claro, não era antes, é agora mais um momento, é verdade que já está numa outra situação, mas isto como, digamos, noutras situações, até à substituição está em plenitude de funções. Aliás, quer dizer, penso que ninguém irá confundir as duas coisas. E também não me parece que seja esta questão da possibilidade da audição conjunta que seja razoável, porque os temas são basicamente diferentes e digamos que a comissão que trabalha as questões financeiras é esta e, portanto, acompanhamos essa questão. Não acompanhamos os comentários do Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas isso é assim mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Já estou a retirar aqui uma orientação para o que penso devo fazer, mas, Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, era só uma chega, porque da intervenção da Sra. Deputada Assunção Cristas, eu gostaria de reforçar algo que disse. É que a Sra. Deputada fez a referência que era um caráter, sobretudo institucional. Subscrevo. Mas eu penso que é mais do que isso. Porque nós estamos... Este é o mês... Tradicionalmente nós ouvimos os reguladores sobre toda a atividade do ano anterior e, portanto, toda a atividade do ano anterior é responsável ainda o Dr. Vítor Constâncio e acresce que num momento tão crítico dos mercados financeiros, penso que é de grande utilidade para todos nós ouvirmos a opinião do Banco de Portugal e do seu Governador sobre o momento que estamos a viver. E, portanto, acho que é perfeitamente oportuna também do ponto de vista substancial da matéria que essa audição ocorra. Aliás, era paradoxal que se essa audição sobre estas matérias não viesse a ocorrer, porque não é a pessoa que vai ser agora indigitada para o cargo que tem a informação para nos poder dar essa informação, e, portanto, íamos ficar num vazio em que, neste ano, 2010, não ouviríamos o responsável do Banco de Portugal sob a condução e sob a atividade do banco ao longo de um ano.
Sr. Deputado Socristas, por favor.
Só para subscrever inteiramente as palavras do Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Eu penso que eu retiro destas intervenções, aliás, penso por unanimidade, não quanto evidentemente aos comentários, mas quanto à necessidade dele cá vir, uma posição da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de eu insistir junto do Sr. Governador para que se encontre um dia de agenda, podendo ser uma terça ou uma quarta-feira, ter que começar a flexibilidade e farei isso pessoalmente desta vez. Portanto, os contatos até agora foram com o gabinete, mas eu falarei pessoalmente com ele para isso. Portanto, vou insistir. Tornando claro que o objeto desta audição é a atividade do Banco de Portugal enquanto regulador no ano até agora, e isto não tem nada a ver com uma audição preparatória relativa à nomeação para o Banco Central Europeu. Não há nenhuma discordância quanto a isto, portanto, podemos avançar. Penso que está o ponto 4, então, referido. Queria só que isto ficasse em ata. Nós temos flexibilidade. De certeza que... Muito bem. Depois comunicarei aos seus portadores qual é a data que é possível. Temos aqui dois pareceres, mas os relatores não estão cá, nos pontos 5 e 6. Portanto, penso que também os vamos adiar aos pontos 5 e 6 até chegarem os relatores. Pedia, quando o Partido Socialista estiver em estado de poder discutir os pontos 2 e 3, voltamos aos requerimentos. Vamos então distribuir, vamos para o ponto 7, vamos distribuir estes projetos. Por favor.
Senhor Presidente, sobre o ponto 7, 8, 9 e 10, que é de simples distribuição, a minha única questão é esta. Quer dizer, se todos os partidos fizerem muito bem, não será o PSD aquele que vai levantar objeções. Agora, a minha questão é que, eu, por mim, nós não fazíamos parecer nenhum, nem relatório. Então, primeiro, temos de dar-nos ao respeito também. Em segundo lugar, o regimento diz que nós temos 30 dias para elaborar o relatório. Isto acontece múltiplas vezes, em que a Conferência de Líderes agenda as coisas para o plenário e, antes sequer de dar a entrada formal, por compromisso e por consensos que se estabelecem, antes de dar a entrada formal das iniciativas, e, portanto, nós íamos fazer aqui um parecer, é um parecer de chapa, só para cumprir calendário, e, portanto, eu preferia que nós mostrássemos também aqui a nossa autonomia e disséssemos que não há disponibilidade para elaborar estes relatórios. Mas é uma sugestão.
Realmente, o artigo 136 diz que a Comissão Parlamentar aprova o seu parecer devidamente fundamentado e envia ao Presidente da Assembleia no prazo de 30 dias a contar do despacho de admissibilidade. E prazo este que ainda pode ser prorrogado por mais de 30 dias. Mas, Sra. Deputada Socristas.
Sr. Presidente, Eu tenho que concordar com o Sr. Deputado Duarte Pacheco, embora na parte que caiba ao CDS, e precisamente porque sabíamos que nos ia ser distribuído e foi-nos pedido para fazermos com rapidez, é certo que foi o tal parecer chapa 4, mas ele está feito no que diz respeito ao projeto do Bloco de Esquerda relativamente às mais-valias. Portanto, se quiserem aproveitá-lo, aproveitam. Se não, acompanho a objeção levantada.
Temos aqui, portanto, uma questão prévia, antes de entrarmos aqui. Mas temos uma questão prévia. Pronto, a realidade substancial realmente é essa, mas formalmente temos de tentar. Lamento sobre algum trabalho que se perde. Não sei, mas temos aqui uma questão prévia. É evidente que.
Mas na Conferência de Líderes foram agendados para o dia 27 de maio. E depois, por urgência governamental atendível, antecipou-se 20 dias. Passou-se 27 para 7. E, portanto, temos aqui mais do que justificação, mas, Sr. Presidente, aquilo que a Comissão decidir, nós faremos.
Portanto, eu pergunto, vamos passar à discussão destes, a distribuir estes relatórios e discutir até o que já está feito, o ponto 8, ou Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, em relação aos agendamentos que estão previstos para sexta-feira, aliás, numa conversa prévia que nós já tivemos aqui antes do início desta reunião, existe também a proposta de lei de meios para a região autónoma da Madeira, que substitui a lei das finanças no espaço temporal de 3 anos, mas, ao que julgo saber, o agendamento está previsto para sexta-feira, mas essa proposta ainda não deu entrada no Parlamento. Portanto, eu gostava de saber, em termos regimentais, se haverá essa discussão na próxima sexta-feira.
A Comissão não tem nenhum conhecimento. A Comissão não tem nenhum conhecimento de que lhe tenha chegado qualquer diploma desse tipo. Portanto, isso, enfim, é algo que eu não deixarei na sexta-feira, se for discutido, de dizer. Portanto, e o mesmo em relação, se a Comissão tomar uma posição, poderei, se assim o entenderem, transmitir isso. Portanto, isso é outra questão. Eu não queria estar a portanto, é um outro agendamento, é um outro diploma, uma outra proposta, ou projeto, além destes. Mas estes, enquanto estes chegaram à Comissão, esse não chegou. Portanto, penso que para já devemos ocupar-nos destes. Sim. Senhor Deputado, por favor.
Sobre estes agendamentos que estamos a tratar, nós também acompanhamos a posição do Sr. Deputado Duarte Pacheco, porque também, quer dizer, achamos que estas sucessivas condições de funcionamento, realmente só para marcar calendário, também não são corretas. De qualquer das formas, se tivermos que fazer, faremos, não é? Como já fizemos noutras circunstâncias.
Bem, é evidente que é da maior conveniência, mas evidentemente cada grupo parlamentar tomará a posição que entende, mas é da maior conveniência que não há, se esta for a posição que é tomada pela Comissão, tendo em conta a exiguidade do prazo. Eu não sei quando é que estes projetos chegaram à Comissão. Está aqui a. Pois chegaram. Já aqui chegaram uns. Este chegou em 30 do 4. Eu tenho de ver os despachos. Realmente temos aqui a sexta-feira. Vamos, posso ver os diversos. Só um minuto. Portanto, os despachos são todos 30 de 4. 30 de 4.
Para dia 7, para isso vai haver mais. Há esta iniciativa legislativa que o Sr. Deputado fez referência sobre a Madeira, mas, por exemplo, o próprio PSD tem também um diploma sobre as mais-valias, que ainda aqui não chegou, deve estar entre o gabinete do Presidente e o anúncio formal no plenário. Portanto, está tudo incompleto.
Eu farei o que a Comissão deliberar. Portanto, temos aqui há dois projetos que têm como data do despacho de admissibilidade 30 de 4. Um que tem 28 de 4 e outro que tem 13 de 4. Portanto, realmente nós não tivemos reuniões até agora para distribuir onde isto tenha sido. Por favor.
Recordando o debate que houve relativamente à alteração do regimento, foi uma tentativa de reforçar o papel das comissões e do debate entre comissões, que se estabilizaram prazos para relatórios, etc. E para discussão. Portanto, quando não respeitam os prazos, está inviabilizada a discussão na comissão. Fazer chapa 9 do requerimento até o atestado de minoridade ao nosso papel aqui. E, portanto, eu acho que quando não há oportunidade de discutir em comissão, não se justifica fazer relatórios. Porque para que é que fazemos os relatórios só para cumprir um protocolo de subir à mesa? A mesa pode agendar as iniciativas sem relatório. Portanto, só se justifica dar o trabalho a um deputado se debruçar sobre isso se houver oportunidade de, no âmbito da comissão, se discutir. Se nós decidirmos que vai haver relatório, temos que amanhã agendar em cima da hora uma reuniãozinha sem hipótese de debate. Portanto, exatamente, só para cumprir calendário. Dá-me a ideia que respeitávamos mais uns aos outros se não houvesse relatório.
Mas eu, evidentemente, pensava, eu não me importo. Há um relatório que está aí efetuado, não me importo, em relação aos outros, marcar uma reunião para amanhã de manhã, se houver acordo quanto a isso. Não há nenhuma objeção da minha parte. A questão é saber se a Comissão entende que deve ou não fazer isso.
Sr. Presidente, eu reitero aquilo que a Sra. Deputada Teresa Bena disse, que nós tomamos a decisão de não fazer. E, aliás, não é preciso fazer amanhã nada, mas, quer dizer, mas numa reunião de presidentes de comissão, que o Sr. Presidente ou o Sr. Vice-Presidente, quem lá estiver, que seja porta-voz, porque aquilo já percebi que outras comissões estão a tomar idênticas posições. Porque é o trabalho da Comissão e a dignidade do trabalho da Comissão que ocorre. Nós não somos simples notários para pôr aqui um carimbo e segue. A Conferência de Líderes é livre de agendar sem relatórios das Comissões. Muito bem. Faz a sua competência, agenda sem relatórios das Comissões. A Comissão também atribui as suas competências e não tem tempo a fazer a discussão que aqui faz, que deve fazer, e portanto não tem tempo, também não faz. Então, eu mantenho a questão.
Sr. Presidente, nós não nos opomos, evidentemente, à realização de uma reunião amanhã, que tanto poderia ser durante a manhã ou até depois do plenário, dado que estes agendamentos estão agendados só para sexta-feira. Em todo o caso, dentro de minutos, pela parte do grupo parlamentar do PS, estamos em condições de apresentar o relatório relativamente às mais-valias e que na distribuição cabiam ao Partido Socialista. Portanto, tivemos o cuidado e esta preocupação, evidentemente, e preparámos esse relatório para esse efeito. Mas julgo que amanhã poderíamos devolver isto, até para também haver a possibilidade das pessoas lerem com algum tempo. Tudo isto também resulta muito do facto de, da semana passada, não termos a reunião. E se fizermos esse esforço, amanhã, mesmo no final do plenário, julgo que numa hora resolveríamos isto, não é? Era, pela nossa parte, do grupo parlamentar do PS, julgo que subiria plenário sem relatório, se pudermos, pelo menos aquilo que está agendado, resolver, seria bom também para a Comissão.
É evidente que, enfim, eu posso ter a minha posição, eu entendo que a Comissão fará o que entender, por maioria, mas há aqui um aspecto que me está... Realmente o agendamento aqui foi abrupto, foi inesperado de repente, e ficámos sem tempo para fazer estes... sem o tempo previsto no regimento. Mas há aqui um aspecto que me está a fazer realmente ter aqui algum escrúpulo em tomar essa posição, que são as datas dos espaços de admissibilidade. Não é? Nós realmente poderíamos ter tido uma reunião na semana passada e ter distribuído na semana passada. Pelo menos em relação a dois deles, não é? Que são de 18, são de 14 e de 28.
Senhor Presidente, havendo neste momento, por aquilo que a informação que o Sr. Deputado Vítor Batista deu, e a Sra. Deputada São João Cristo já tinha dito, havendo relatórios já pré-feitos que as pessoas anteciparam o trabalho, como é óbvio, eu comecei por dizer que aquilo que fosse o consensual era que nós faríamos. E, portanto, retiro essa objeção, faremos. Agora, Sr. Presidente, permita-me que sugira que na conferência de presidentes seja demonstrado esta dificuldade e até, se possível, consensualizar entre todos os presidentes e o Presidente da Assembleia da República um procedimento quando isto ocorrer. Quando a Conferência de Líderes tomar, por motivos de urgência, o agendamento de supetão, para utilizar uma expressão do antigo presidente da COF, de supetão algum tipo de agendamentos, que automaticamente as comissões fiquem dispensadas de fazerem relatórios de chapa só para cumprir calendário. E isso deve ser dito que, para o Sr. Presidente da Assembleia também ter a consciência que, das consequências desse tipo de agendamentos. Mas nós os faremos e amanhã estaremos em condições, ainda hoje será distribuído e amanhã ficará, poderíamos arranjar. Eu se calhar sugeria era às 14h30, porque para aquilo que nós estávamos, como nós vimos, vão ser relatórios muito simples e em meia hora nós aprovávamos rapidamente.
Há acordo quanto a essa. Então, eu realmente agradeço esta, porque tendo em conta, pelo menos em relação a dois deles, as datas de distribuição. E, por outro lado, em relação aos que foram distribuídos em 30 de maio, em 30 de abril, já há um relatório também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, só ficaria um deles. Eu penso que realmente não devemos tomar essa posição já. Eu não deixarei lá da Conferência de Presidentes de alertar para isso e fazer essa referência. Quando é que poderíamos, então, fazer a reunião amanhã? Vamos antes de os distribuir, devemos fazer uma reunião para discutir, evidentemente, amanhã. Sim, 14h30. De manhã não pode ser mais cedo, meio-dia, por exemplo. Não sei se há reuniões dos grupos, se alguém é contra. Eu digo isto porque sempre é melhor, meio-dia temos mais tempo, senão...
Ao início da tarde.
Exatamente, ao início da tarde. Ao início da tarde, nesse sentido técnico. Meio-dia, exatamente. Muito bem, ao meio-dia, mas temos mais preciso, às 12 horas. Sr. Deputado Socorristas, não tenho nenhuma objeção. Sr. Deputado José Guzmão, também não tenho nenhuma objeção. Falta ouvir o Sr. Deputado Arão Novo, mas espero que... Então, fica marcado para amanhã, para o meio-dia. Está distribuído em relação ao PCP, penso que será o Deputado Arão Novo, provavelmente, não é? O ponto 7, não é? Peço desculpa, o relator acaba o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o ponto 7, a proposta do PCP sobre mais-valias, 209.11. É o Sr. Vila Batista que... Estamos a proceder às distribuições. Em relação ao ponto 8, 243.11, proposta do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Socorristas, não é? Em relação ao ponto 9, é a senhora deputada Isabel Sequeira, portanto. Em relação ao ponto 10, que é a proposta do Governo sobre mais-valias, é também a senhora deputada Vidal Batista, é? Eu não sei, isto é uma questão, a senhora vice-presidente está aqui a levantar um problema que é um problema relevante. Que é o de saber se o autor do relatório em relação a propostas de lei que vêm do Governo, se não costuma ser distribuído à oposição. Eu não sei como é que isto foi está determinado aqui por uma escala rotativa. Penso que não há nenhuma norma nesse sentido. Vamos ver, mas... Muito bem, será aqui depois discutido. Estão estes pontos 7, 8, 9 e 10. Em relação aos requerimentos... Temos aqui quatro pontos pendentes. Podemos apreciar agora os requerimentos das audições? Então vamos ao ponto 2, primeiro. É a audição pedida pelo CDS dos autores do estudo do Banco de Portugal sobre investimento em educação em Portugal. Senhora Deputada, prestamos a palavra sobre...
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que vai na sequência daquele estudo que vinha anexo ao Boletim de Primavera do Banco de Portugal e entendemos que é muito oportuno discutir neste momento e poder ouvir de viva voz aquilo que os autores do estudo têm para nos dizer e colocar algumas questões.
Eu penso que, a ser aprovado, isto deverá ficar, ou podemos fazer num dia... Num outro dia de sessão, num outro dia de terça-feira, então deverá ficar para depois das audições das entidades reguladoras, em junho. Não sei qual é. Penso que não pede com urgência, mas. Mais alguém pretende usar a palavra? sobre este requerimento, ponto 2. Ninguém pretende usar a palavra sobre o ponto 2, requerimento CDS-PP. Podemos, posso proceder à votação. Ninguém vota contra? Quem vota contra? Abstenções? O Partido Socialista abstém-se. É aprovado este requerimento e, portanto, eu vou proceder às diligências para contratar estes senhores. Seguidamente temos o ponto 3, o requerimento do PSD para a audição do Governador do Banco de Portugal indigitado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, só para uma breve apresentação do requerimento. O objetivo aqui é completamente diferente da audição do Dr. Vítor Constâncio, é sobretudo ouvir a personalidade que está indigitada para o lugar neste início de funções sobre todo aquilo que são as suas perspectivas ao modo como vai exercer a função, quais os objetivos que se propõe e o Parlamento ter fazer esta audição. Um pouco aquilo que acontece com no âmbito de outras comissões com a audição prévia ao exercício das funções. Por exemplo, aquilo que aconteceu na primeira comissão sobre candidatos ao Tribunal Constitucional. Só para... E, portanto, pensamos que pode ser muito oportuno esta audição que só prestigia o Parlamento se todos os partidos concordarem com a vinda cá do Dr. Carlos Costa.
Obrigado. Pergunto quem pretende. O Sr. Deputado Vitor Batista.
Sr. Presidente, não é habitual que em circunstâncias de pessoas nomeadas hajam audições prévias para a audição das personalidades não indigitadas. O que acontece no Parlamento Europeu é, sobretudo, a audição de pessoas que estão indigitadas, mas que são eleitas e que são votadas, o que não é o caso aqui. Por isso, dado que vem cá o Governador do Banco de Portugal em breve, e por outro lado, em junho terá de cá vir o novo Governador, e que coincide praticamente com a entrada em funções, eu julgo, pela nossa parte, que deveríamos aguardar a tomada de posse e, nessa altura, sim, procedermos à audição em junho, que é o habitual, e são as audições habituais do Governador do Banco de Portugal.
Muito obrigado. Portanto, o que se discute é se a audição do Sr. Governador indigitado deve ser feita ainda antes da posse ou só depois, já em junho. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria.
Podia isso também, não?
Claro. Eu estava só a pôr o problema. A resposta do Partido Socialista foi negativa. Os autores do requerimento pretendem que seja ouvido antes da posse. Sra. Deputada São Cristas.
Sr. Presidente, eu penso que o único critério aqui é que deve ser ouvido depois do atual Governador. Portanto, primeiro deve-se ter cuidado de agendar a audição do atual Governador, Dr. Vítor Constâncio, e depois disso, então, do novo. Acho que o contrário não seria muito delicado da nossa parte. Agora, se é antes ou depois da posse, já me parece relativamente indiferente.
Muito obrigado. É claro que isso depende e se coloca, portanto, a data, o agendamento desta data da audição do novo Governador na dependência da disponibilidade ou da conversa, do agendamento, portanto, que eu fizer com que eu consegui fazer com o atual Governador. Isso pode arrastar até para depois da posse. Chamar a atenção para isso. Pode acontecer isso. Mas, Sr. Deputado, tens a venda, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava que os seus deputados proponentes me explicassem, ao abrigo de que disponibilidade legislativa, legal, é que nós devemos de ouvir uma entidade que não é nomeada por nós, foi nomeada pelo Governo, não é da nossa responsabilidade, antes da posse. Não temos nenhuma intervenção na sua nomeação, até me parece um comprometimento que não devemos assumir. É só. Todas as outras entidades que nós ouvimos, e ao abrigo de alterações recentes do regimento, são entidades que são eleitas pelo Parlamento. Este não é eleito pelo Parlamento, não é designado pelo Parlamento, nós não temos intervenção nenhuma, senão acompanhar o seu papel executivo. Portanto, até parece que nos estamos pôr a jeito para o sancionar, para se depois ele não correr bem, até nós nos envolvemos na sua indigitação. Até me parece perigoso. Mas se me pudessem explicar, eu agradecia.
Se alguém pretende mais usar a palavra sobre esta matéria? Pergunto se, senão, se esta matéria terá de ser sujeita a uma deliberação da Comissão, portanto, do requerimento. Mas, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, para tudo há uma primeira vez. E, portanto, a tradição de dizer que nunca se fez, pois, ocorre. Ocorre aqui e em muitos sítios, nomeadamente, quer no Banco de Portugal, quer na Administração Pública, quer mesmo em algumas empresas privadas. Nós já ouvimos esse argumento de que nunca se fez e porque... Agora, a verdade é esta. Nós, Comissão de Orçamento e Finanças, temos mostrado ao longo, sobretudo nos últimos anos, um maior acompanhamento daquilo que são o comportamento dos agentes reguladores. Eu recordo que as audições regulares, por exemplo, não aconteciam aqui na Comissão, não era praxe que recebêssemos o Presidente da CMVM, do Instituto de Gestão da Dívida Pública, etc., aqui com a regularidade que já ouvimos. Isto mostra o reforço do Parlamento no acompanhamento da atividade de organismos públicos que nós entendemos que serem de grande relevância. Ora bem, acresce agora aqui um passo seguinte, que é o facto de ser competência do Governo fazer determinado tipo de nomeações, mas o Parlamento não dever, na nossa ótica, ficar ao lado desse processo. É competência do Governo, é verdade, mas que o Parlamento tem competência e tem a legitimidade para querer ouvir as pessoas indicadas. Ouvir o que é que pretendem fazer, quais são os seus projetos, qual é o modo como veem o exercício da sua função e a partir daí nós podermos acompanhar na sua plenitude o desempenho das suas funções. E é este o objetivo que está por trás do requerimento que apresentamos.
Senhora Deputada Brasileira, por favor.
Sr. Deputado, mas saber o plano acho ótimo, mas é de constar indigitado. Antes de estar indigitado, não está na legislação, acho que há um diploma que prevê que haja eleição ou nomeação das entidades reguladoras pelo Parlamento. Mas enquanto o Parlamento não estiver a nomear as entidades reguladoras, acho despropositado nós queremos ouvi-lo previamente. Parece-me bem ouvi-lo no seu início de atividade, para perceber qual é a estratégia que ele tem para o Banco de Portugal, se vai alterar, se vai manter na estabilidade de processos anteriores, etc. Agora, antes é uma intervenção do Parlamento num processo do qual não está previsto. Isso é, e, portanto, eu percebo que o PSD até possa querer intervir na denominação das entidades reguladoras, mas por isso devemos começar por alterar a legislação.
Eu vou ler aqui um parágrafo do requerimento do PSD, diz assim. O grupo parlamentar do PSD entende que a relevância destas matérias justifica a audição ainda antes da sua posse, é isto que está em causa, do indigitado governador do Banco de Portugal, por forma a que o Parlamento, através da Comissão de Orçamento e Finanças, tome conhecimento dos propósitos e programa de ação que pretende prosseguir à frente dos destinos do Banco Central. É isto que se diz no requerimento, apenas. Pronto. Bem, penso que esta matéria, este ponto já está suficientemente discutido. Não sei se mais alguém pretende usar a palavra sobre isto. Dos grupos parlamentares presentes, apenas o Bloco de Esquerda não se pronunciou sobre a matéria. Não sei se tem alguma... Mas, enfim, independentemente disso, pronto, tenho de passar a submeter isto, à votação este requerimento, sendo certo que... Queria só dizer que temos já audições no dia 12 e no dia 26 de maio da CMVM e da Autoridade da Concorrência. Portanto, eu os refiro-me antes da posse. Teríamos de encaixar aqui nesta semana intermédia. Vou tentar ainda encaixar aqui o atual governador do Banco de Portugal. Portanto, se não há mais intervenções, eu passo a submeter à votação este requerimento. Chamando a atenção que o que está em causa é a audição antes da posse. Podemos votar. Então pergunto, votos contra, quem vota contra o requerimento do PSD? Partido Socialista. Abstenções? O Bloco de Esquerda. Questão ausente do PCP. E votos a favor? CDS e... PSD. Portanto, o requerimento é aprovado. Isso significa que eu vou tentar encaixar aqui ou nesta semana, 19 de maio. Bem, primeiro vou fazer a diligência com o atual governador. Primeiro vou fazer a diligência com o atual governador. Que se já farei hoje mesmo, uma vez que hoje estarei com ele, encontrá-lo. Portanto, ou então pessoalmente, depois de outra forma. Muito bem. Passamos à frente, em relação a este ponto. Queria recordar que temos audições marcadas para os dias 12 de maio, com a CMV, com o Presidente do Conselho Diretivo, penso eu, não sei se... da administração da CMVM, 12 de maio, confirmada. Para o dia 16 de maio, Presidente da Autoridade da Concorrência, também está confirmada, 26 de maio. Presidente da Autoridade da Concorrência. 12 de maio, CMVM, confirmado. 26 de maio, Autoridade da Concorrência, também está confirmada. Portanto, temos aqui ainda em maio, esta semana 19, ou então outros dias, sem ser a quarta-feira, para ouvir o atual governador e o futuro governador, do primeiro, por esta ordem, portanto, do Banco de Portugal. Depois temos em junho, com N, mês 6, 2 de junho, também confirmado, o Instituto de Seguros de Portugal, 2 de junho. E no dia 9 de junho, por acaso talvez pudesse ser em maio, porque maio, enfim, mas já vai, agora ficou com esta ordem, o Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público. Dia 9 de junho. Dia 9 de junho. Eu posso tentar antecipar para dia 19 de junho, se entenderem esta audição do Instituto de, para 19 de maio. Instituto de Gestão do Crédito Público. Ah, peço desculpa. Ah, realmente, estão aqui os serviços a recordar uma coisa, realmente. É que a data que foi inicialmente proposta para o Instituto de Gestão do Crédito Público foi 19 de maio. E não era, não podia. Aliás, compreendo que é uma altura um pouco difícil. Eu vou repetir, se vou só dizer, 12 de maio CMVM, 26 de maio Autoridade da Concorrência, 2 de junho Instituto de Seguros de Portugal, todas confirmadas, 9 de junho Instituto de Gestão de Crédito Público por confirmar. Exatamente. Muito bem. Passamos então agora aos relatórios que falta discutir. Pontos 5 e 6. Ponto 5 primeiro. Portanto, só um minuto. Ponto 5, então. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 211, isenção de obrigações contabilísticas gerais por parte das microentidades. Foi um projeto de lei que foi apresentado pelo CDSPP. E o relator é o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que entretanto já apresentou o relatório. Não sei se pretende usar a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito brevemente, só para dar conta que o projeto de lei versa sobre um regime mais favorável para as microentidades, designadamente a isenção de obrigações contabilísticas gerais, e que não acarreta qualquer tipo de despesa ou receita para o Orçamento de Estado, que é sempre uma parte relevante, e que para efeitos de produção de início de entrada em vigor está previsto com o Orçamento do Estado para 2011. No entendimento dos autores, as medidas propostas terão um impacto positivo na redução da carga administrativa associada à pressão das empresas e, no ponto de vista geral, prevê-se um regime mais simplificado da prestação de contas dessas chamadas microentidades que os autores do projeto identificam ou enquadram com um total de balanço de 400 mil euros, um volume de negócios líquido de 800 mil euros e um número medido de empregados durante o exercício de 10 pessoas. É também uma informação relevante, que trata-se de uma opção, ou seja, é um regime facultativo em que as empresas poderão ou não adotar. O relator tem o defeito de ter opinião sobre estas matérias e, portanto, expressou-a no relatório. E, nesse sentido, as únicas questões que suscita é que, no entendimento do deputado relator, deveriam ser observadas, ou pelo menos, em certa especialidade, caso o diploma fosse aprovado, alguma compatibilização daquilo que é proposto pelo grupo parlamentar do CDSPP com aquilo que já está em vigor, quer no âmbito do regime do sistema de normalização contabilística, aprovada pelo Decreto-Lei 158/2009, quer naquilo que diz respeito ao enquadramento que são pequenas entidades ou microentidades. Recordo que, nos termos do vulgo CNC, as pequenas entidades já têm um quadro mais favorável no ponto de vista da prestação de contas perante a administração fiscal. São as sugestões que o relator faz e que, no fundo, vão na linha daquilo que é a nota técnica apresentada pelo serviço, aliás, a quem também agradeço a colaboração técnica neste domínio, e no fundo, a iniciativa está em condições, na opinião do deputado relator, de ser apreciada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado. Portanto, são feitas aqui algumas sugestões, mas a conclusão é a de que o projeto reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para subir ao plenário. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria, sobre este ponto. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, só para saudar o Sr. Deputado Paulo Batista Santos pelo relatório que apresentou e que, pela sua factualidade, não deverá merecer certa objeção de nenhum grupo parlamentar.
Eu, muito obrigado, realmente tirou-me, digamos, as palavras da boca e eu realmente talvez devesse logo ter feito isso inicialmente. Não queria deixar de saudar também o Sr. Deputado Relator pelo relatório que apresentou. E, como aliás em geral, isso está, pode mal escapar, mas que não queria deixar de fazer isso neste caso também pela explicação que aqui fez. Alguém mais pretende usar a palavra? Podemos votar. Estamos no ponto da discussão do parecer. Não há discussão, portanto, vamos à votação. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade o relatório. Temos seguidamente. Tínhamos o ponto 6, mas falta o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Honório Novo, portanto, eu peço. Eu penso que talvez devemos adiar este ponto, não é? Foi distribuído o relatório sobre o parecer sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia, 2009, ponto 6, mas fica adiado até chegar o Sr. Deputado Honório Novo. O ponto 6, estamos à espera do Sr. Deputado Honório Novo. Passamos, portanto, para, digamos, eu em relação ao ponto 11 só queria dizer o seguinte, queria dar a seguinte informação que me foi feita chegar aqui pelos serviços, quanto às auditorias que foram solicitadas ao Tribunal de Contas. O relatório da auditoria à Universidade de Coimbra, 2006, já chegou o relatório da auditoria 7, 2009. Foi feita uma audição até aqui, sobre isso, em 2009. Depois, em relação ao sistema interno da Segurança Social, pedido em 2007, está também o relatório da auditoria 20 de 2007. Em relação à IGE, Inspeção Geral de Educação, também pedido em 2007, está também o relatório da auditoria 4 de 2009. Em relação à Inspeção dos Serviços de Justiça, Inspeção Geral dos Serviços de Justiça, que foi pedido em 2008, está também já aqui o relatório de 2 de 2009. Portanto, falta em relação ao Instituto. Há aqui uma referência em 2006 a parcerias público-privadas. Não sei se há algum relatório sobre isso. E em relação ao Instituto de Segurança Social, penso que esse também não está cá. Mas esta é a informação que eu tenho sobre as auditorias que foram pedidas ao Tribunal de Contas. Em relação ao Governo, penso que não há informação. Eu só chamo a atenção para que nós devíamos deliberar isto com alguma urgência, mas eu peço que façam, não quero que se faça agora a discussão, se pede o adiamento, evidentemente, se houver acordo será adiado, mas peço que pelo menos na próxima reunião possamos então discutir isto ou me façam chegar sugestões. Tenho duas inscrições, não sei quem é que primeiro. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, só para ser uma questão de rotatividade, pronto, falou primeiro. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha uma sugestão que era na cota do ano de 2009, a nossa proposta é que se faça uma auditoria ao sistema de penhoras automáticas da Direção-Geral de Contribuições e Impostos. E essa é uma das sugestões que iremos apresentar.
Sistema de penhoras automáticas?
Da Direção-Geral de Contribuições e Impostos.
Da DGCI. Muito bem. da DGCI. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, duas coisas. A sugestão para estas, poderia ser deste género, nós, os grupos parlamentares, até sexta-feira,
muito bem,
deixa darmos indicação ao Sr. Presidente, de modo a que na próxima reunião já tivéssemos elencado as 4, 5, 6 propostas e podermos decidir, para não atrasarmos. Agora, Sr. Presidente, eu solicitava que, nomeadamente aquelas que foram feitas ao Governo, que formalmente, junto do Ministro dos Assuntos Parlamentares, junto do Ministério das Finanças, se procurasse saber, porque não adianta nós estarmos aqui também a aprovar e fazer indicações, se depois forem inconsequentes. Aliás, eu penso que nós só deveríamos pedir mais, depois de sabermos o que é que aconteceu, acho que pedimos nos anos transados, porque senão estamos novamente ao cumprir calendário.
Eu confesso que não fiz nenhuma diligência formal em relação ao Governo, e mesmo em relação ao Tribunal de Contas as diligências foram informais, penso que depois terá sido pedido também pelos serviços. Aproveitei até o facto de ter vindo cá ao Tribunal de Contas, uma vez que se tratava de matérias anteriores ao meu mandato aqui, portanto não quis estar a ser acusado de falta de informação por não estar cá antes. Mas não tenho nenhuma objeção, simplesmente o que me parece é que temos aqui à consideração o seguinte. Ponto 1. Devo promover uma diligência formal junto do Governo solicitando informação sobre estas auditorias pedidas em 2006, 2007 e 2008. Recordo, as que estão em causa é 2006, hospitais EPE e EFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional; 2007, Estradas de Portugal, Estaleiros Navais de Viana do Castelo; 2008, Instituto de Odontologia de Coimbra, Francisco Gentil, e a Direção-Geral de Reinserção Social. Primeira questão, devo fazer um pedido formal de informação sobre os resultados destas auditorias. Segunda questão, em relação às sugestões dos grupos parlamentares, marcamos já um prazo para fazerem chegar à mesa essas sugestões, ou aguardamos resposta? Pronto, pedia só que passem posição sobre estas duas questões. Pergunto quem pretende usar a palavra sobre isto. Não há objeção a que eu faça então essa diligência formal junto do Governo a pedir informação, sugerida pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Portanto, eu vou fazer isso, pedir ao Governo informação. Pretendem aguardar resposta para fazer sugestões ou marcamos já um prazo para que sejam feitas chegar à mesa sugestões? Não sei, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, como uma coisa podia contender com a outra e foi o autor das mesas as suas propostas, o que é que pretende em relação a isso?
Eu propus sexta-feira, no sentido que não ficarmos nós como responsáveis. Ou segunda, quer dizer...
Eu sugeriria que os grupos parlamentares me fizessem chegar até segunda-feira sugestões para... E eu pedirei aos serviços para os contatarem na segunda-feira, para relembrar isto, se houver sugestões para auditorias a realizar pedidas ao Governo e ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, portanto, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, penso que é o artigo 62, número 4. Até segunda-feira temos já uma sugestão que foi apresentada aqui verbalmente na reunião, pelo CDSCP. Até segunda-feira pedia que fizessem chegar outras sugestões. Há acordo quanto a isto? Muito bem. E peço aos serviços que segunda-feira lembrem. Pronto, este ponto 11 não, está feita uma deliberação sobre. Tomámos uma deliberação sobre a forma de proceder. Em relação ao ponto 12, petição 54.11. Eu peço que eu talvez deixasse este ponto 12 para depois, para quando falarmos do ponto de decisão das petições, vamos discutir, podemos discutir a admissibilidade desta. Muito bem, muito bem. Podemos então tratar isto já. Está bem. Muito bem. Muito bem. A petição 5411 requer a manutenção da repartição de finanças do 6º bairro fiscal em Alcântara e a melhoria das suas condições de acessibilidade para pessoas idosas e para pessoas portadoras de deficiência e ainda requer a colocação de elevadores no edifício. Temos aqui a nota sobre a sua admissibilidade, que conclui que a petição parece ser de admitir. Se for admitida, deverá ser distribuída ao deputado relator. Não diz, já perguntarei. A audição perante a Comissão Parlamentar, a delegação é obrigatória, porque esta petição vem subscrita por mais de 1000 cidadãos. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma audição. E será ainda publicada.
Quem é o relator?
Podemos votar a admissibilidade desta. Votos contra. Estamos a votar a admissibilidade desta petição. Votos contra. Abstenções. É admitida por unanimidade e é distribuído ao Partido Socialista. Não sei se pretende desde já indicar o relator, Sr. Deputado Vidal Batista, Partido Socialista. Indicará depois. Ponto 12. Está também cumprido. Em relação ao ponto 13, redação final do projeto de resolução 75-11. Não sei se temos aqui a. Foi aquela redação que foi a resolução que foi aprovada no plenário sobre a manutenção dos serviços de finanças de Viseu 2. Não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Temos aqui a redação, é muito simples, é só um parágrafo, resolve nos termos do número 5 do artigo 77 da Constituição recomendar ao Governo a manutenção do Serviço de Finanças de Viseu 2 em atividade. Podemos votar. Votos contra esta... Não há, portanto, fica... É aprovado por unanimidade. Ponto 14. Ponto 14 é a discussão de dois projetos de resolução. Vamos proceder à discussão aqui separadamente, evidentemente. Começando pelo 107-11, apresentado pelo PSD, pelo CDS-PP. Tem uma matéria idêntica à anterior. Recomenda ao Governo a manutenção em atividade do Serviço de Finanças Viseu 2. Recordam-se que esta questão foi discutida. Saber se podia ter feito a discussão em conjunto. Uma vez que houve um projeto de resolução anterior do Bloco de Esquerda, isto chegou a ser aqui discutido, e entendeu-se, uma vez que tinha sido apresentado antes, anterior, que devia avançar esse projeto. E temos aqui agora uma resolução com uma matéria semelhante, apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Botos Rosa, por favor.
Sr. Presidente, penso que, em termos de discussão, a mesma já foi feita quando da resolução 75-11/11, portanto, se calhar, se não houver opiniões em contrário, como a discussão já se encontra feita, nós abstermos-íamos de continuar essa discussão.
Entendo que, entendo que em relação à resolução 107-11, só em relação a essa, não é? Já foi feita a discussão a propósito da resolução 175-11 do Bloco de Esquerda. Portanto, sugere ou propõe que não se repita aqui a discussão para uma questão de poupança de tempo. Mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria? E assim sendo, peço que isto fique em ata. No fundo, a Comissão, isto significa que a Comissão dará por reproduzida, é nesse sentido a proposta, não é? Atenção que este ponto é importante, pode ser importante. A Comissão dará por reproduzida ou remetará globalmente para a discussão que foi efetuada a propósito da. Remetará globalmente para a discussão que foi efetuada a propósito do projeto de resolução 1511, dando por reproduzidas as posições que foram tomadas a propósito desse projeto aqui na Comissão. Uma vez que versa sobre a mesma matéria, evidentemente, essa é a fundamentação. Estão de acordo? Não há nenhuma objeção a isto? Muito bem. E em relação à votação, penso que ela, não sei se ela terá lugar aqui na Comissão, penso que pode ser pedida em plenário, portanto... Pois, muito bem. Resolução 111-11 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a manutenção do Serviço de Finanças Lisboa 6 em atividade e que sejam criadas neste serviço as melhores condições de acessibilidade para pessoas idosas e para pessoas com deficiência. No fundo, esta resolução tem o mesmo objeto da petição que nós admitimos. Que penso que o objeto é exatamente o mesmo. Não sei se fala aqui também dos elevadores, mas enfim, isso já é uma questão de pormenor, uma vez que a resolução também falava de elevadores. Ah, sim, fala. Nomeadamente através da instalação de elevadores amplos. É assim que conclui o projeto de resolução. Sr. Deputado,
eu queria pedir já que marcámos uma reunião da Comissão de Orçamentos e Finanças para amanhã, para que este tema pudesse ser debatido amanhã, se ninguém tiver nenhum inconveniente, porque assim poderíamos ter a autora do projeto propriamente dito.
Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre isto. Sim. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, como é óbvio, se o Bloco sugere, nós sempre somos autores de iniciativa, nada a opor. Mas eu acrescentava só algo mais. Se para o Bloco refletir, visto que entrou uma petição com mais de 1000 assinaturas sobre a mesma matéria, se não prefere adiar até desenvolver-se algo da petição, porque o resultado da petição pode ser oportuno para enriquecer a resolução do Parlamento. É uma questão que eu deixava à vossa reflexão.
Em relação ao adiamento, não tenho nenhuma objeção, portanto. Sr. Deputado Duarte Pacheco, Sr. Deputado José Cruz, não, peço desculpa.
Nesse caso, eu propunha que decidíssemos o adiamento e amanhã podíamos ver sobre esta sugestão que faz o PSD.
Pergunto se alguém tem alguma objeção a que esta matéria seja discutida na reunião que marcámos para amanhã às 12 horas. Depois, evidentemente, da matéria dos relatórios, os pontos 7, 8, 9 e 10 da ordem do dia. Votos contra? Abstenções? Nenhumas? Portanto, é aprovado por unanimidade o adiamento para a reunião da manhã. Passamos ao ponto 15. Bem, no ponto 15 nós temos aqui uma questão que é uma questão com relevância geral a considerar, que é a de é uma questão que tem a ver com o procedimento que a Comissão deve adotar nas iniciativas europeias na Assembleia da República. Elas estavam a ser sistematicamente distribuídas, mas realmente penso, e já tive a ocasião de confirmar isto na Conferência de Presidentes, nós deveríamos fazer uma triagem para não sobrecarregar os grupos e porque pode não haver interesse na emissão de relatórios em relação a todas elas. Portanto, eu penso que a primeira coisa que deveríamos fazer é deliberar sobre se fazemos relatório sobre as iniciativas em causa ou não e só depois distribuí-las. Temos já várias que foram distribuídas. Não sei se pretendem que elas sejam reapreciadas nesse sentido. Devo dizer que inscrevi este ponto na ordem do dia a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, que entendeu que não se deveria fazer relatório sobre todas elas e que se deveria ser reapreciado. O que eu peço é o seguinte, que os grupos parlamentares que têm iniciativas europeias distribuídas e que entendem que elas não foram sujeitas a esta decisão sobre a necessidade de fazer relatório sobre elas, me façam chegar a indicação dessas iniciativas para eu as poder inscrever novamente, se a Comissão entende que elas não devem ser. Portanto, a primeira questão é saber se estas iniciativas devem ser automaticamente, todas elas, objeto de relatório, ou se deve haver uma decisão da Comissão a escolher algumas. A segunda questão é saber se isto deve ser aplicado também aos pedidos de relatório que já foram distribuídos, às iniciativas que já foram distribuídas. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, efetivamente, durante a enxurrada de iniciativas europeias, fizemos algum trabalho no sentido de refletir sobre aquilo que está disposto no Parlamento. analisando o documento da Comissão de Assuntos Europeus, que elaborou uma nota sobre a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, estabelece que a Comissão de Assuntos Europeus recebe as propostas legislativas e não legislativas da Comissão e distribui diariamente às respectivas comissões parlamentares competentes em razão da matéria para conhecimento ou parecer. Portanto, isto é o que dispõe a metodologia. Em segundo lugar, quando elas são remetidas à COF, nomeadamente, o ofício que vem da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus, diz, remete à Comissão esta iniciativa para eventual análise e elaboração de relatório. Eventual análise e elaboração de relatório. Portanto, eu penso que nós estamos seguros em termos de legalidade para procedermos em conformidade. E nesse sentido, todos nós, aquilo que já percebemos, é que há aqui assuntos e assuntos. Há iniciativas que são meramente técnicas e que, portanto, não merecem um debate e não dignifica sequer que se faça um debate sobre elas, e há outras que não, de acordo com a matéria, motiva uma discussão. Nesse sentido, Sr. Presidente, a metodologia que nós propomos é que elas possam ser elencadas como na ata, na ordem de trabalhos, como iniciativas recebidas pela COF, para conhecimento de todos, e se algum grupo parlamentar, seja qual for o grupo, portanto, eu quase que diria putestativamente, nós não nos opomos a que haja a discussão, portanto, se houver um grupo que diga sobre esta matéria, entendemos que deve haver um relatório e discussão, de imediato o PSD dará o seu voto favorável a que isso assim aconteça. Caso contrário, ficamos todos a conhecer que recebemos, mas passaríamos à frente. E que esta metodologia seja retroativa e, portanto, aquelas que já foram distribuídas, que os senhores deputados possam colocar aqui sobre a pertinência ou não da elaboração do relatório.
Bem, evidentemente eu penso que nós não devemos fazer aqui a discussão substancial sobre a pertinência da elaboração do relatório de cada uma delas, para isso temos de ter a lista distribuída. A deliberação que temos de tomar aqui, portanto, é apenas neste momento, eu penso que realmente confere com o esquema que nos foi distribuído pela Comissão de Assuntos Europeus, realmente nós devemos fazer uma triagem, é a minha posição, enfim, peço desculpa de entrar no debate, mas penso que realmente houve aqui um lapso, nós estávamos a pedir o relatório de todas elas automaticamente, sem triagem. Pergunto se alguém pretende intervir sobre esta matéria. Senhor Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece-me bem a posição que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco expôs, que aliás tinha sido a prática que nós tínhamos utilizado na legislatura anterior, pelo menos. Entretanto, por acaso, numa daquelas reuniões de que às vezes vou substituir o Sr. Presidente na legislatura anterior, eu verifiquei que o nosso, digamos que a metodologia tinha sido utilizada na COF, não tinha sido generalizada relativamente às diferentes comissões. Porque houve a apresentação de um balanço final dos relatórios apresentados do acompanhamento do processo legislativo europeu. A nível europeu, nós éramos os melhores, fomos o país que fez mais relato. A nível, entre as comissões parlamentares permanentes, de facto, havia uma grande discrepância entre quem fazia relato e quem não fazia, sendo certo que a entidade coordenadora é sempre a nossa Comissão de Assuntos Europeus. Mas eu acredito que a metodologia que tínhamos feito anteriormente, até creio que era, se um tema interessava um senhor deputado, era o próprio senhor deputado que se oferecia para fazer o relato. Pronto. Eu, relativamente a esta matéria, por acaso, na última distribuição comum, que eu acho que tem alguma importância, porque tem a ver com o reforço das medidas de vigilância da qualidade das estatísticas dos Estados-membros. Portanto, hoje está completamente atual e, portanto, acho que esse relatório já está concluído, logo mandarei, até tem algum interesse de, digamos, que reforçar a posição junto à Comissão dos Assuntos Europeus. Mas, de resto, eu concordo com a metodologia que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco expôs, que, aliás, era a que tínhamos anteriormente seguido. Mas devo assinalar que, de facto, com o inventário estatístico das outras comissões, nós ficámos para trás, mas também não foi dramático.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria então o seguinte, ia fazer a seguinte proposta, que nós deliberássemos passar a proceder a uma triagem, isto é, os pontos virão, estas iniciativas virão listados na ordem do dia, mas para que aqui se decida se fará ou não relatório sobre elas. propunha, em segundo lugar, que em relação àqueles que já foram distribuídos, os grupos parlamentares aos quais foram distribuídos façam chegar ao serviço, à mesa, a indicação daqueles em relação aos quais não têm relatório efetuado e, portanto, pretendem que sejam também sujeitos a essa apreciação. Já está, ou pretende que ele seja sujeito a essa apreciação? Das duas. Se for adotada esta deliberação, na próxima reunião inscreverei quer estes que já aqui estão, quer esses que já foram distribuídos, que serão sujeitos à apreciação. Senhor Deputado Arpachei, por favor.
Senhor Presidente, só para dizer que sobre este primeiro, número 100, o Senhor Deputado António Preto disponibilizou-se desde já para fazer.
Muito bem. Sobre aplicação do artigo 101, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas no setor dos seguros. Muito bem. Mas eu pedia que esta matéria, portanto, fosse também objeto de discussão e deliberação na próxima reunião. Eu não a deixarei de escrever. Portanto, adota-se esta deliberação, no sentido de que será feita uma triagem. E eu inscreverei estas cinco iniciativas que aqui estão, mais aquelas que me sejam feitas chegar, que já foram distribuídas, para saber se há ou não relatório. Ficamos já aqui, informalmente, a saber que já há uma disponibilidade para este como sem. Está certo?
Uhum.
Ou muito bem. Temos também aqui, a propósito disto já agora, devemos agendar, mas poderemos fazer isso noutro momento, uma exposição que a Comissão de Assuntos Europeus pretende fazer sobre a tramitação, portanto, foi agendado na Conferência de Presidentes, que haveria uma espécie de roadshow, ou de briefing, feito pela Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria, junto de cada Comissão. Temos essa oferta, e até com alguma insistência, há interesse nisso. Penso que devemos insistir, devemos aceitar isso e devemos agendar isso, mas eu farei isso proximamente numa próxima reunião. Muito bem. Uma vez que temos agora a missão às 11 horas, eu ia sugerir que nós fizéssemos uma pequena pausa. Ficamos com o ponto 6, que é o ponto 6, que é o deputado Honório Novo, o relatório. Ficamos com o ponto 16, em relação às petições, que é um ponto importante. Nós somos a comissão mais atrasada nas petições. Vamos ter que fixar um prazo para a apresentação dos projetos, dos projetos de parecer, portanto, peço desculpa, dos relatórios. E pronto, eu não queria deixar de abordar este ponto. Em relação aos outros assuntos, já agora aproveito só para dizer, o assunto mais relevante que eu aqui queria trazer é que, entretanto, foram providos, portanto, os dois membros da UTAU. Foi-me comunicado o despacho da senhora secretária-geral. Um deles já cá está ao serviço, o outro vem dia 10, e eu, enfim, mas depois desenvolverei isto a seguir, vamos fazer agora uma pausa. Eu na próxima reunião irei pedir que eles estejam presentes para a Comissão os conhecer. Sr. Dr. Pacheco.
Sr. Presidente, só para que o Sr. Presidente pudesse acrescentar na ordem de trabalho, no ponto 17 ou noutro, ou com ponto autónomo, algo que nós conversámos, e até penso que deliberámos numa reunião que o Sr. Presidente não esteve, que foi a criação de um grupo de trabalho. Sim. Para preparar a alteração ao processo de...
Que é
relevante, convinha que isto fosse decidido antes de férias, visto que logo a seguir temos a entrada do novo orçamento, e por outro lado, o Sr. Ministro das Finanças, por despacho, criou um grupo de trabalho para alterar a lei de enquadramento orçamental. E, portanto, porventura, estas nossas alterações podiam ser em simultâneo para não estarmos a mexer na lei repetidamente. Portanto, se calhar na próxima reunião que isso pudesse...
Nós continuaremos a reunião no final da audição, há uma hora. Continuaremos esta reunião no final da audição, porque temos aqui estes três pontos. Quer o ponto 6 em relação ao Sr. Deputado Honório Novo, quer os pontos 16 e 17. Queria só alertar os Srs. Deputados para o seguinte, em relação à grelha de hoje, uma vez que houve o compromisso com o Sr. Ministro das Finanças de que ele teria apenas... tem um compromisso às 13 horas... vamos ter que encurtar esta grelha e dispensar a terceira ronda. Portanto, atenção a este aspecto importante. Haverá apenas duas rondas. A primeira e a segunda ronda. A terceira ronda terá de ser deixada cair, uma vez que há aqui limitações de tempo. Foi isso o que foi conseguido para este agendamento. Muito bem, fazemos aqui uma pausa até ao início da audição. Vou ver se o Sr. Ministro das Finanças já está para começarmos. Muito obrigado. Estão suspensos os trabalhos até à audição.